A guardiã da notícia. Da notícia. Da notícia. A guardiã da notícia.
A guardiã da notícia.
A informação na palma da sua mão. A guardiã da notícia.
Na luta contra o coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Amor à sua família. Amor aos seus amigos. Amor a quem você nem conhece. Amor à vida. É por amor que pedimos. Fique em casa. Assim a gente evita o pior. Assim, em breve, tudo vai passar. Fique em casa. Governo de São Paulo. Estado de respeito.
Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia.
Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. São 13 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Eu sou a Gabi Tricânico e você está sintonizado na rádio da Guardiã da Notícia, que é informação na palma da sua mão. A gente começa mais uma live agora. Desta vez, eu converso com o vereador de Santo André, líder de governo, Fábio Lopes, do PPS, que está aqui conosco ao vivo e vai trazer informações. A gente vai colocar ele já aqui para dar a abertura. A gente vem com informações, então, de Santo André. Muito bem, vereador Fábio Lopes, líder de governo do prefeito Paulo Serra, seja muito bem-vindo aqui conosco na Rádio da Guardiã da Notícia. Boa tarde.
Boa tarde, Gabi. Uma boa tarde para você e aí para todos os seus ouvintes.
Vereador, antes da gente começar, eu gostaria que o senhor virasse o seu celular, por favor, para o senhor ficar com a tela cheia. Perfeito. Vereador, a gente já começa te perguntando, hoje, né, após 3 anos e meio praticamente, o vereador Rautenberg pediu a renúncia do seu cargo como vereador. Aliás, essa foi uma polêmica que vem desde o início dessa legislatura. O senhor pode falar um pouquinho para a gente desse assunto?
Claro. Na realidade, o vereador Rautenberg, alegando problemas aí particulares, né, praticamente não exerceu aí a sua função de vereador neste mandato, tendo feito aí uma série de pedidos aí, de afastamento. Inclusive, eu cheguei a apresentar, no início do ano passado, aí um projeto de alteração à lei orgânica do município de Santo André, limitando aí o período de afastamento dos vereadores, da mesma forma que ocorre aí na maioria das câmaras municipais da Grande São Paulo. Na última sessão que nós tivemos, ainda no mês passado, foi feito pelo vereador um novo pedido de afastamento, e como a maioria dos vereadores aí já não concordavam com essa situação, nós votamos contra o requerimento e pedindo que o vereador se posicionasse com relação à sua vontade ou não de permanecer no mandato. E aí hoje nós recebemos aí um pedido dele, onde ele renuncia aí ao cargo de mandato para a legislatura de 2017-2020. Entendo que foi uma decisão sensata do vereador, até porque se ele realmente não tem condições de exercer aí a sua função, a cidade precisa de ter representatividade, dando aí ao suplente da coligação a possibilidade de estar de fato no cargo como vereador e não mais como suplente.
Vereador, quem é o suplente oficial do Rautenberg?
O suplente oficial do Rautenberg é o vereador Jorge Quina, vereador que inclusive tem aí feito o trabalho, com o afastamento do Rautenberg. É o Quina que de fato tem exercido a função de vereador.
O que muda para a gente, para a Câmara Municipal de Santo André, agora que o Rautenberg pede, então, esse afastamento? Como o senhor havia dito, ele ficou a legislatura toda pedindo, então, afastamento, renovava e tudo mais. Eu acompanhei essa última sessão de vocês, onde vocês votaram favorável à renúncia para que ele não fizesse essa nova renovação, desse afastamento. Então, o que muda nos procedimentos da Câmara Municipal?
Eu entendo que não muda absolutamente nada, viu, Gabi? Até porque, como eu disse, quem de fato estava exercendo a função de vereador era o Jorge Quina, vereador aí que realmente tem tido uma atuação muito sensata com relação ao mandato, com relação à representação de vereador. Então, no meu entendimento, eu acredito que não muda nada. A gente vai conseguir dar a sequência aí de aprovação dos projetos que são interessantes para a cidade de Santo André e principalmente para os eleitores, né, para a população de Santo André.
Eu vou aproveitar que o senhor está aqui com a gente, né? Como é que está funcionando o Legislativo? A gente sabe que vocês estão fazendo sessões por videoconferência. O prefeito encaminhou alguns projetos, não encaminhou. Como é que estão os trabalhos dos vereadores de Santo André?
Na realidade, Gabi, nós estivemos hoje, né, numa sessão extraordinária com o objetivo de fazer uma mudança no nosso regimento interno, na nossa lei orgânica, que é um instrumento jurídico muito antigo, né? Ele é de 1990, não sofreu nenhuma alteração substancial desde então. Então, o objetivo da sessão extraordinária de hoje e da próxima de sexta-feira é a gente ter a possibilidade da realização de sessões virtuais. Desde 2019, nós já temos aí a Câmara Municipal funcionando com seu processo eletrônico da tramitação de projetos, mas nós não tínhamos ainda a possibilidade de ter as sessões plenárias de forma virtual, como tem ocorrido aí na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e aí Santo André agora está com esta possibilidade também. Sexta-feira a gente vota em segunda discussão, e a partir da semana que vem, já voltando aí às terças e às quintas-feiras, teremos aí as sessões plenárias de forma normal, porém, em razão aí do isolamento social pela pandemia do Covid-19, estaremos, a princípio, de forma virtual com as sessões ordinárias.
Seguindo também o exemplo da Câmara Municipal de São Paulo, os vereadores também lá na capital, alguns projetos, inclusive, quando chegam em regime de urgência, antecedendo essa pandemia do coronavírus, do isolamento, eles já utilizavam esse formato, viu, vereador? Eles já utilizavam para votar alguns tipos de projeto. Então, eu já vou estender minha pergunta e também não vou demorar muito para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Após o isolamento social, com essa mudança no regimento, vocês conseguem manter o plenário virtual caso venha algum projeto de urgência a pedido do governo?
Perfeito, né? A legislação que está sendo alterada, né? Ela está, inclusive, sendo copiada de outras câmaras municipais. Como você bem disse, São Paulo é realmente uma das câmaras que está aí na vanguarda, que está um pouco mais modernizada. Nós temos também Osasco, Guarulhos, São Bernardo, tem aí um regimento interno e uma lei orgânica um pouco mais atual. Então, nós teremos aí, a partir de agora, né, inserido no nosso regimento interno e na lei orgânica, a possibilidade da realização de sessões virtuais. E aí, agora, a partir de então, vai caber à Câmara, né, à mesa diretora da Câmara Municipal, definir aí as questões de urgência, as questões de necessidade, e aí solicitar aos vereadores aí a presença nessas sessões virtuais, para que a gente possa aí analisar eventuais projetos em regime de urgência.
Para a gente encerrar, vereador, eu queria que você fizesse um resumo rapidamente da sessão e como é que os vereadores estão lidando, então, com o isolamento social e se vocês estão andando, conversando com a população, pedindo para ficar em casa.
Na realidade, assim, a maioria dos vereadores, a gente tem acompanhado, que de fato estão dando o exemplo, né? E o exemplo do isolamento social, porque eu acho que precisa partir de nós o exemplo, né? A grande maioria dos vereadores tem adotado essa postura, tem conversado aí com seus eleitores de forma virtual, é o que inclusive eu tenho feito, né? Para você ter uma ideia, antes da pandemia eu recebia em torno de 120, 130 WhatsApps por dia. Agora, com a pandemia, eu estou recebendo mais de 300. Então, a gente tem feito aí uma atuação muito forte nas redes sociais. Infelizmente, alguns vereadores estão tendo um discurso diferente, né? Porque, ao mesmo tempo em que prega que a gente não tem que ter isolamento social, que a gente tem que abrir tudo, que é só uma gripezinha, mas ele diz para o público que é uma gripezinha, mas estar tomando medidas aí de controle, usando máscara, usando álcool gel e se protegendo. Então, eu acho que a gente tem que pensar agora que essa questão do Covid-19 precisa ter uma avaliação técnica. Nós precisamos seguir os parâmetros técnicos e não políticos. Se a gente quiser politizar essa pandemia, eu não tenho dúvidas de que nós não teremos vencedores. Toda a população, seja de Santo André, do ABC, de São Paulo e do Brasil, ela vai perder. Agora, nós precisamos, de fato, seguir a orientação técnica das pessoas, dos médicos que têm experiência no combate aí a esse tipo de situação.
Tá certo, então, vereador. Muito obrigada. Portas abertas para você aqui. Sexta-feira a gente vai se falar novamente, que eu quero saber como é que foi a sessão do Legislativo Andreense. E quando passar tudo isso, venha visitar o nosso estúdio.
Perfeito. Obrigado, Gabi. Estou sempre à sua disposição e à disposição dos seus ouvintes. Um forte abraço.
Forte
sucesso.
Obrigada. Uma boa tarde. Esse foi o vereador Fábio Lopes, ele que é líder de governo do prefeito Paulo Serra na Câmara Municipal de Santo André, está no Partido Cidadania, explicando aí pra gente sobre a saída, então, do Rautenberg. Ele fez aí um resumo rápido, né? Mas o Rautenberg foi um dos vereadores mais votados da cidade de Santo André. Levanta a causa animal, sempre foi um grande defensor, mas nessa legislatura ele já se afastou no início, né, do ano de 2017 e nunca mais retornou à Câmara. Foi aí pivô de grandes confusões na Câmara Municipal com esses pedidos de renovação, de afastamento e não. Em relação ao vereador Jorge Quina, que era o seu suplente, porque tinha o vereador Almir Cicotti também à Câmara à época. Enfim, uma história que dá pano para manga, mas que agora foi finalizada. A gente não conseguiu contato com Rautenberg para saber o porquê dessa renúncia, agora no finalzinho do mandato, mas a gente vai tentar também falar com Jorge Quina para saber como ele enxerga essa possível vitória de ficar, então, como vereador na cidade de Santo André. Encerrado aqui o assunto sobre a Câmara Municipal de Santo André. E agora a gente volta aqui com informações com o nosso jornalista, nosso repórter Caio Miranda, que está aqui conosco, que vai trazer uma notícia muito importante. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos os ouvintes da Guardiã da Notícia. Eu vim trazer as notícias do PROCON, né? Nesse período de quarentena, as pessoas são orientadas a praticar o isolamento social, então as vendas online têm uma importância fundamental, né, nesse momento, para as pessoas poderem comprar os seus produtos sem sair de casa. O PROCON registrou um aumento de 100% nas reclamações sobre vendas online, né? A maioria delas é feita por atrasos na entrega ou até mesmo quando ocorre a não entrega desses produtos. No ano passado, no primeiro semestre de 2019, foram registradas 17.108 reclamações. Nesse ano de 2020, nós já temos 35.789 reclamações, um aumento maior do que a metade, né? As empresas que estão prejudicando os consumidores, elas serão multadas pelo PROCON, e o secretário de defesa do PROCON, né, o Fernando Capês, disse que o comerciante não está preparado para vender. Aliás, está preparado para vender, mas não para entregar. Então, mais uma notícia desses impactos que o coronavírus está causando na nossa sociedade.
Inclusive, o próprio PROCON fez um parâmetro que apresentou uma tabela com um comparativo do que aumentou nas vendas, né, em relação ao comércio pela internet e nesses últimos 90 dias. A gente vai preparar uma reportagem especial e à noite a gente apresenta para vocês. Caio, mais alguma informação?
Ah, é importante ressaltar também, tem uma informação sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo, que ela pretende apresentar hoje um projeto para corte de salário de deputados e funcionários comissionados entre 15% a 35%. Tem o objetivo de combater um pouco dos impactos econômicos que a pandemia do coronavírus tem causado no Brasil, aliás, em São Paulo, né? Eles também pretendem incentivar as outras assembleias dos outros estados a poderem tomar as mesmas medidas para poder dar uma força aí para a população nesse período de pandemia.
É, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo saindo na frente, então. Aliás, isso é uma medida que já foi feita, já foi tomada em diversos lugares do mundo e só aqui no Brasil ainda não. Uma ótima iniciativa da Alesp. Manda um alô para o Paulo Sérgio Neves, que está acompanhando a gente, a doutora Grazi Gobetti, grande médica de São Caetano do Sul, e todos outros vocês que estão nos acompanhando. O governo do Estado acabou de anunciar o que poderá ser aberto a partir do dia 11 de maio, que é aí o fim da quarentena. Na verdade, não será o fim total, será uma flexibilização. O governador João Dória estava no Palácio há pouco, numa coletiva de imprensa, e a gente volta daqui a pouquinho, então, com o trecho do que o governador anunciará, então, do que poderá ser aberto. Eu sou a Gabi Tricânico, muito obrigada, Caio Miranda. A gente volta a qualquer instante em nossas lives, mas para você que deseja continuar ouvindo a nossa programação, fique sintonizado na Rádio da Guardiã da Notícia, acesse o nosso site aguardiandanoticia.com.br. Lá no canto esquerdo tem um íconezinho, a nossa rádio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós estamos em caráter experimental, tem uma programação musical e a gente vem entrando com informações de hora em hora, tá bom? É informação na palma da sua mão, não sai daí não.
Estamos trabalhando para garantir água e saneamento para vocês.
O momento exige que todos façam a sua parte. Nós da Sabesp trabalhamos junto com a população para vencer o coronavírus. Nossas equipes continuam na rua fazendo a manutenção das redes, lavagem de hospitais e de lugares públicos com cloro. Use água com responsabilidade. Isso também é solidariedade.
Faça você a sua parte.
Fique em casa.
Conte com a Sabesp e fique em casa. Governo de São Paulo.
Guardiã da Notícia. Da Notícia.
A Guardiã da Notícia. Notícia. Notícia.
A Guardiã da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. A Guardiã da Notícia.
A Guardiã da Notícia.
A informação na palma da sua mão.